Agora a gente vai falar de vacinação, mas vacinação da gripe. Nós convidamos a diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Caxias do Sul, a Juliana Argenta Calone, porque a primeira etapa está terminando na próxima segunda-feira e a gente quer saber como foi, né, até aqui a procura deste que é um grupo diferente que inicia a campanha neste ano, até porque a gente teve que fazer aquele revezamento, né, dos 15 dias entre a vacina da Covid e da vacina da gripe, ou seja, né, os idosos que sempre começavam nos outros anos estão agora mais para o final na campanha da influenza, porque as crianças que não têm vacina ainda da Covid estão entre as pessoas que estão neste primeiro grupo de vacinação. Então, vamos saber mais detalhes, né, até aqui, como está andando esta campanha de imunização. Muito bom dia, Juliana.
Bom dia aos ouvintes.
Juliana, você já tem aí um número, né, porque a gente tinha aqui, pelo que eu estou conferindo, pela Prefeitura, né, no site da Prefeitura de Caxias, uma vacinação aí de 19 mil pessoas integrantes da primeira etapa da campanha. Já mudou esse número? Porque é um número de 35% do público estimado para a primeira fase, bastante baixo. Temos aí uma melhora, porque o pessoal deixa para a última hora ou não?
Isso, então assim, nós atualizamos os dados sempre nas sextas-feiras, né, e nova atualização deve ser disponibilizada hoje. Mas o que a gente tem, né, historicamente? Que tanto as gestantes, as puérperas e as crianças são o grupo que nós temos mais dificuldade em atingir uma cobertura vacinal adequada. A gente acredita que o principal motivo em relação a isso é que a campanha iniciou por outro grupo prioritário, que são os idosos, né? Nós já estamos na 23ª campanha nacional de vacinação da influenza e quando ela iniciou, ela era voltada exclusivamente para os idosos e posteriormente outros grupos foram sendo incorporados. E os últimos foram as gestantes e as puérperas e as crianças, né? Inclusive, o ano passado se ampliou a faixa etária das crianças, que anteriormente era até 4 anos completos e desde o ano passado até 5 anos. Então, esse é um grupo que, historicamente, a gente tem mais dificuldade em atingir a cobertura vacinal. E o que é importante destacar para os ouvintes, né? A influenza, ela é uma doença um pouquinho diferente do Covid, né? A gente sabe que o Covid, ele tende a agravar mais em idosos e pessoas com comorbidades recentemente, que nós temos visto. Mas a influenza, ela tem uma tendência a agravamento em gestantes e crianças também. E por isso a importância da vacinação nesses grupos.
Bom dia, Juliana. André falando aqui. Essa baixa cobertura, ela tem alguma relação com o momento da pandemia? Ou é algo que depende de uma desse público mesmo introjetar, né, essa ideia de vacinação e de que é necessário se imunizar? Como é que a pandemia interfere na vacinação contra a gripe?
Isso, então a gente acredita que tenha duas linhas para isso, né, André? Claro, são grupos que, como eu falei, historicamente a gente tem mais dificuldade. Mas principalmente as gestantes, elas estão na iminência, né, de serem contempladas para a vacinação do Covid. E o que acontece? A gente recebe relatos, né, de gestantes que estão aguardando serem contempladas na vacinação do Covid para posteriormente realizarem a vacinação. E assim, né, as pessoas têm um certo receio em frequentar lugares, né, a gente orienta o isolamento social. O ano passado também, né, o município teve que fazer todo um trabalho para manter coberturas vacinais adequadas, porque algumas pessoas têm o receio de frequentar estabelecimentos de saúde.
E desses grupos, né, porque tem as gestantes, ok, tem a explicação, porque agora está, inclusive, ao mesmo tempo, né, já está aberta para as comorbidades, as gestantes podem fazer Covid e tem também a vacinação da gripe. Mas desse grupo, né, que vacina nessa primeira etapa, das crianças também, vocês percebem, já historicamente tinha essa questão, mas qual tem menos busca da vacina? As gestantes ou as crianças? Qual é o público que vocês percebem que precisam intensificar aí a conscientização para ir vacinar?
O público menor ainda, historicamente, são as crianças, né? As puérperas, elas têm uma cobertura bem significativa, até porque a mãe leva o seu filho para vacinar e, neste momento, é oportunizada a vacinação a ela. Mas ainda as crianças é um público que a gente tem bastante dificuldade em atingir a cobertura vacinal adequada. E outra coisa que é importante a gente destacar para o ouvinte é que o ano passado nós não tivemos atividade escolar, né, diferente do que está acontecendo agora. E aí, o ano passado, nós também tivemos coberturas não adequadas na faixa das crianças, né? O que torna elas mais suscetíveis. A gente sabe que o vírus da influenza, né? Ou os vírus da influenza, enfim, que compõem a vacinação, eles não deixaram de circular. Eles circulam com maior ou menor intensidade, dependendo da cobertura vacinal que os municípios venham a atingir. Então, assim, nós partimos de um ano passado que nós não tivemos uma cobertura vacinal adequada e nós temos esse ano, com atividade escolar, né, com as crianças circulando mais, diferente do ano passado. Então, esse pode ser um fator, né, de que nós tenhamos uma circulação dos vírus da influenza com maior intensidade no município e, como eu falei, o comportamento da influenza é diferente do Covid, né? Ela leva internação, leva óbitos em crianças, diferente da tendência do Covid. Então, é bem importante a vacinação desse grupo.
E, Juliana, nas diversas campanhas de vacinação aqui no Brasil nos últimos anos, a cobertura vacinal tem reduzido, né? Ainda antes da pandemia. Isso tem se percebido também no caso da influenza e na faixa dos idosos, inclusive, que é a faixa bastante tradicional nessa campanha em específico, né? Como é que foi o comportamento nos últimos anos?
Isso, então, assim, o idoso é o grupo que a gente atinge a maior cobertura, né? A gente acredita que se deva pelo fato deles terem sido os primeiros a contemplados na vacina. Então, o idoso já introjetou que todos os anos eles devem se vacinar, diferente dos outros grupos, né? A gente sempre tem uma dificuldade maior, como eu falei, em crianças, gestantes e puérperas.
E a gente tem um cenário bem diferente, como você destacava, né? A gente está no segundo ano de pandemia, mas com características totalmente diferentes. Você falava que as crianças no ano passado não tinham as aulas, nesse ano é bem na época de retomada. E os idosos, que sempre foram o primeiro grupo a vacinar, no ano passado, a gente via aquelas filas, né? O pessoal procurando a vacina da gripe, que inclusive foi antecipada, a gente não tinha a vacina da Covid, porque era o que se podia fazer em termos de prevenção, né? A gente não tinha nem a testagem como a gente tem hoje, então, para evitar aquela confusão, é gripe, é Covid, o pessoal foi mais ainda fazer a vacina no ano passado. Como é que vocês acreditam que vai ser o comportamento agora dos próximos grupos, dos idosos também? Vocês acham que o pessoal vai fazer, ou daqui a pouco o idoso que já fez a vacina da Covid relaxa e não vai buscar a vacina da gripe? Vocês têm ideia, têm alguma expectativa?
A expectativa é que os idosos procurem em maior número, né? Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com a vacinação da Covid, que é o que está acontecendo agora, o que que nós percebemos, né? E vocês devem ter acompanhado uma grande procura pelos idosos para a vacinação do Covid, mas no momento que nós ampliamos, né, a vacinação para os grupos com comorbidade, uma procura um pouco menor, né? Então, assim, eu acho que o idoso, ele é mais preocupado, né? Ele busca mais o serviço de saúde para vacinação, diferente dos outros grupos.
Qual é a faixa de imunização ideal, Juliana, para a vacina da gripe, né? Quanto que o município precisa atingir da população para ser uma imunização adequada? E já aproveito também para perguntar como está o calendário, né? Enfim, até para o ouvinte se programar, qual é o calendário dos próximos grupos, das próximas etapas?
Isso, então o município tem que atingir uma cobertura de no mínimo 95%, né, para a vacina da influenza, para ser considerada uma cobertura adequada. O porquê, né? Porque nós temos diferentes objetivos em relação às vacinas. Nós temos objetivos de diminuir morbimortalidade, que é a internação hospitalar e o óbito, mas também, quando a gente vacina um grupo maior de pessoas, diminuir a circulação, né, do vírus, diminuir a intensidade da circulação. Por isso, a necessidade de uma cobertura vacinal mais elevada, que é a questão da influenza. E nos próximos dias, né, André, como você falou, nós estamos, então, com a vacinação para iniciar dos idosos a partir do dia 11, né, que vai ser amplamente divulgado. E nós estamos, então, com a vacinação da Covid para as comorbidades, ampliando a partir de amanhã a faixa etária para 40 anos.
E só para a gente encerrar, a gente tem aí, então, o público das crianças. Tem um ouvinte que pergunta aqui, a Eliane Kramer. Por que a Secretaria da Saúde não vai para as escolas vacinar? Poderia ser uma saída. Vocês já chegaram a cogitar alguma estratégia de campanha diferente? Ou não tem até condições porque vocês têm as equipes sobrecarregadas, né, fazendo vacina de Covid, vacina da gripe? Só para a gente entender melhor essa situação.
Isso, então, de que forma a gente tem trabalhado com as escolas, né? Nós temos trabalhado com que as escolas nos auxiliem, né, a fazer a divulgação da vacinação no ambiente escolar. E assim, no momento que você está vacinando crianças, né, exige toda uma situação de autorização dos pais, que tem que autorizar a vacinação dos seus filhos. A vacinação de crianças, ela é um pouco diferente do adulto. Se a gente for lembrar lá da vacinação do HPV, a gente tinha que fazer a escola tem que fazer todo um trabalho com pais e responsáveis, e também, né, nós estamos concomitante a uma vacinação do Covid. Mas assim, o que é importante destacar para os ouvintes, né? A vacinação, embora nós estamos encerrando uma etapa e ampliando para a questão dos idosos, as crianças e as gestantes, elas não deixam de ser vacinadas. Aquela criança que por algum momento não pôde ser vacinada, aquela gestante que por algum momento não pôde ser vacinada, ela ainda terá a vacinação à sua disposição.
E Juliana Argenta, nós estamos falando, né, Juliana Argenta Calone, diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde, nós estamos destacando a vacinação da gripe. Eu não sei se a gente pode estender um pouquinho, porque tem algumas outras dúvidas de ouvintes com relação à Coronavac, a segunda dose da vacina da Covid. Eu posso aproveitar que a gente está conversando contigo e perguntar?
Pode,
o pessoal está perguntando se vai ter Coronavac hoje em Caxias do Sul. É o Renato que está perguntando aqui. E o ouvinte Antônio Zago disse: eu estive no posto do Madureira, fui informado que a vacina somente dia 15 em diante. É isso? Ou daqui a pouco tem que estar atualizando todos os dias? Pode ser que chegue mais doses e a gente tenha aí, para quem ainda não conseguiu a segunda dose, zerar logo?
Isso. Então, o que é importante destacar, né? O município, na quarta-feira à tarde, recebeu algumas doses, mas não o número necessário para concluir toda a vacinação para aquelas pessoas que tinham a dose, a segunda dose atrasada até o dia 26. A gente optou, né, por distribuir em algumas unidades para que se pulverizasse muito e pudesse eventualmente haver sobras, o que não aconteceu. Então, o que a gente destaca, né? Que a possibilidade de ampliação das segundas doses depende do envio de novas remessas. O município recebeu um quantitativo pequeno de doses, né, que se esgotaram no primeiro dia, como foi divulgado. E agora a ampliação vai depender do novo quantitativo de doses enviadas para o município.
Então não temos uma previsão, por enquanto.
Não temos previsão.
Tá certo. Muito obrigada, responsável pela Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde de Caxias, Juliana Argenta Calone. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia, bom dia aos ouvintes.